Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje vamos fazer uma grande viagem pela história. A minha convidada é doutora em História, é professora e investigadora na Universidade Nova de Lisboa. Gosto essencialmente de trabalhar, tanto quanto eu percebi, em História Moderna. Quando estamos aqui a falar de História Moderna, estamos a falar do século XV ao século XVIII, se calhar a sua modernidade pode ser diferente em termos de período de história, que é disto que estamos a falar. E particularmente, gosta de olhar para os domínios da história cultural, das mentalidades, ou seja, gosta de olhar assim para a corte, para os rituais, para as cerimónias, para a educação dos príncipes, enfim, foi tudo já áreas por onde passou. Agora, tem um livro novo, que se chama Dona Beatriz de Portugal, a Infanta Esquecida. Naturalmente vamos falar sobre esta infanta, quero saber tudo sobre este livro. Mas primeiro deixe-me dar as boas-vindas à doutora Ana Isabel Buesco, que é a minha convidada. Olá.
Olá.
Obrigado por estar aqui.
Estamos
aqui a conversar em off. De facto, já escreveu muita coisa. Estava aqui a olhar. A primeira publicação está assinada desde 87, se os números estão certos.
Então.
Portanto, não só a área da história, mas por inerência também a escrita, não é?
A escrita, sim.
Se calhar também não podemos separar muito bem uma da outra.
Não.
E quem está a história também tem que escrever e tem que ler.
Toda a razão. Eu digo sempre aos meus alunos e tenho essa convicção, a história com os antigos nasceu como narrativa e, portanto, muitas vezes hoje em dia as pessoas escrevem, não é necessário que sejam, enfim, escritores nesse sentido, mas a narrativa em história é de uma importância enorme. Nós sabemos, nós temos de saber contar uma história, não é? E, enfim, agarrar os leitores e tudo isso, de maneira que dou-lhe toda a razão.
Eu digo muitas vezes que história, toda a gente tem gostado de história, porque são histórias, não é?
Pois.
Parte do pressuposto que alguém a conta bem.
Pois, é isso também.
Porque se nós estivermos só no mundo das datas, e elas são precisas também,
sim,
é claro. Mas conseguimos ter este relacionamento com as personagens históricas e gostamos muito mais, porque toda a gente gosta de uma série ou gosta de um livro.
Claro,
não é?
Evidente. E portanto, não, mas as datas são importantes não para as fixarmos. Eu, aliás, com os meus alunos, deixo sempre aos testes levar as cronologias, porque é o que eu lhes digo, não é? As datas são importantes para nós nos fixarmos e percebermos os contextos que vamos tratar, não é? Não é para decorar. E por isso, evidentemente, que as figuras históricas vivem num determinado contexto histórico que nós devemos conhecer, não é? Nos seus contornos principais. E é nesse sentido, mas de facto, e sobretudo na história biográfica, que é aquilo que nos traz aqui hoje, nós temos de saber contar uma história, não é?
Até que por anos é difícil. Eu próprio, se quiser contar a minha história, depois a certa altura vou ficar com dificuldade,
claro,
em saber se a história se passou em 2007 ou 2006.
Claro, assim, é evidente.
Também tem pouca importância, não é? No caso, a não ser que se tenha passado uma coisa extraordinária.
Extraordinária que se fixa mais.
E tenha que fixar mais,
tem
não é? Este gosto pela escrita, ao fim e ao cabo, estava a pensar, isto é a sua maneira de viajar no tempo também, isto é a sua máquina,
sim,
do tempo.
É a minha máquina do tempo e de facto, estava a dizer que a história moderna, enfim, convencionalmente, se passa entre os séculos XV e XVIII, sem dúvida nenhuma, mas depois nós, enfim, professores e investigadores, temos depois tendência para eleger um lugar que nos é mais querido, não é? E no meu caso foi realmente os séculos XV e XVI. Porquê? Porque me fascina aquela passagem entre o final da Idade Média e este alvorecer da modernidade, em que nós percebemos que há ainda muito de medieval, ao contrário do que às vezes se pensa, mas ao mesmo tempo há traços já da modernidade e da mudança. E portanto foi por isso que eu me fascinei pelo, como eu costumo dizer, o meu século XVI.
Começámos a ver a luz, verdadeiramente. De alguma forma. E nós viajámos assim tanto, distanciámos assim tanto nestes quatro séculos. Cinco, já podemos falar de cinco.
Sim, quer dizer, nós somos sempre homens e mulheres, não é? E portanto há muitos traços que se mantêm, mas há outros que também, em termos de crenças, de interesses, de capacidades e possibilidades. Eu biografei agora uma mulher, já tinha feito a biografia da Dona Catarina, mulher de Dom João III, E também das limitações, não é? Que no que respeita ao sexo feminino, aí sim as diferenças são abissais, não é? E portanto é sempre interessante ver realmente quais eram as capacidades de intervenção de uma mulher, que eram maiores do que às vezes se pensa.
Conseguimos perceber isso?
Eu acho que sim, em relação a este livro, sim, e em muitos outros livros nos últimos anos, aliás. tem havido, enfim, uma construção de um campo muito importante historiográfico sobre as mulheres, sobre a história das mulheres, não apenas das rainhas e princesas, evidentemente, mas até aí também em Portugal já há realmente estudos sobre isso, mas também sobre todas as outras mulheres, e isso vem-nos trazer... De todas as classes sociais, não é? Isso vem-nos trazer a noção de que a mulher era mais interventiva do que, enfim, de uma maneira geral se pensa, não é?
Porque aquela coisa de uma sociedade muito patriarcal em que as mulheres quase não podiam falar, não podiam dar opinião.
Pois, a sociedade era patriarcal. Isso sem dúvida nenhuma, e isso são traços, há traços que são dominantes. A sociedade era patriarcal, quer no caso de todas as mulheres de todas as classes sociais, era patriarcal, desde a filha, enfim, do mercador até à princesa e rainha, não é? Quer dizer, no caso das elites, de facto, elas não casavam com quem queriam, não é? O caso aqui
se calhar eles às vezes também não.
Ai, não, eles também não. Eles também não. Há casos interessantíssimos. Por exemplo, desviando um bocadinho daqui, mas não do século XVI, o quarto duque de Bragança, que era o Dom Jaime, o Dom Manuel decidiu politicamente um casamento para ele com uma menina, no fundo era uma menina, uma jovem, da casa castelhana de Medina Sidónia, e o Dom Jaime de tal maneira recusava aquele casamento que fugiu. Depois o rei mandou atrás dele, gente a correr e tal, e portanto, e ele veio a casar com essa... com essa senhora, não é? Mas, portanto, deles e delas, eles não se conheciam.
Sim,
quer dizer,
claro, era um contrato.
Pois eram contratos.
Mas, portanto, nós conseguimos chegar com essa ideia de que as mulheres, apesar do papel que tinham, e tinham que muitas vezes cingir-se ao seu papel, ainda assim conseguiam ir influenciando.
Ai, sim, com certeza. Mesmo no caso de reis e rainhas. Vou-lhe dar um exemplo, já que é relativo a este livro. Por exemplo, esta Dona Beatriz é filha de Dom Manuel, do rei Dom Manuel, e da rainha Dona Maria. Evidentemente que a figura da rainha Dona Maria, nós, quando consultamos as crónicas, nós temos de ter o entendimento que as crónicas são livros escritos a pedido de e pagos pelo rei, não é? Portanto, é um discurso muito coarctado, não é? E muito, muito limitado. A figura da rainha Dona Maria, nas crónicas, nomeadamente do Damião de Góis e do Jerónimo Osório, que falam dela, quer dizer, é uma imagem completamente convencional. Portanto, e convencional segundo os padrões do tempo. Ela cozia, ela fiava, ela era virtuosa, ela era devota, não se imiscuindo nos assuntos de Estado, isto é, citando o Jerónimo Osório. Ora, nós sabemos hoje, por estudos posteriores, nomeadamente de uma colega minha, da Alexandra Pelúcia, que tem um artigo muito interessante sobre a Rainha Dona Maria, ela realmente teve um papel até político. Ela carteava-se com o Afonso de Albuquerque. Ela pôs os pés à parede, desculpe uma expressão, quando o Dom Manuel encarou este casamento desta sua filha. Ela realmente impediu o rei de o fazer. Não queria que a filha casasse com um duque.
Portanto, tinha opinião.
Tinha opinião e tinha, escrevia ao Papa, portanto...
O que eu acho que acontece muitas vezes com as rainhas em Portugal é que nós, aportuguesando o nome, perdemos o contexto dessas rainhas, não é? Chamando-lhe talvez... Maria ou Catarina ou o que é que seja, perdemos a noção de onde elas vêm.
Pois.
E pensamos muitas vezes, pronto, veio ali do Porto,
ou de Lisboa. Normalmente nesta época, ainda também durante a época medieval, os casamentos eram feitos sobretudo na Península Ibérica, não é? Na Idade Média estamos a falar ainda de 5 reinos independentes, portanto, Leonor de Aragão, Vinha
de
Aragão.
Havia por onde escolher.
Havia por onde escolher, mas sempre um bocadinho dentro do quadro peninsular, não é? Depois, no século XVI, há realmente uma cada vez maior e mais consecutiva aliança, cada vez mais estreita, com uma Espanha já politicamente unificada, e sem querer introduzir determinismos na história, isso está na base daquilo que vai acontecer depois, quando o Dom Sebastião desaparece e aparece o Filipe II, não é?
Como bem sabemos. Vamos falar mais sobre esta mulher, Dona Beatriz de Portugal, e também sobre a Ana Isabel Bueiros, que é a minha convidada hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje convidei a doutora Ana Isabel Buesco, que é autora de Dona Beatriz de Portugal, a Infanta Esquecida. Já vamos saber mais sobre esta infanta. Eu para mim queria só saber se se esta paixão pela história tem raízes familiares lá em casa ou se foi uma descoberta da Ana Isabel Bueste mais tarde.
Não. Não, não. Realmente tem raízes, sem dúvida. O meu pai, enfim, era de origem romena. Veio para Portugal, era bastante mais velho do que a minha mãe. Veio para Portugal na altura da Segunda Guerra Mundial. E depois por cá ficou. E era um filólogo doutorado pela Sorbonne, portanto, história antiga, etc. Eu, aliás, quando era miúda, pensava que ia ser arqueóloga. Tinha uma paixão pela arqueologia, pela Grécia e tudo isso. Depois não seguia esse rumo.
Não era pelo Egito?
Não, 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 nunca, não, 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 por acaso era digamos, a Antiguidade Clássica, okay. Era mais pela Antiguidade Clássica, e da parte da minha mãe também, uma pessoa doutorada em cultura portuguesa, com uma cultura realmente excepcional, e portanto, muitas vezes, quando havia aqueles jantares com pessoas e tudo isso, nós ouvíamos, não? Era uma maneira também de crescer e de ouvir os crescidos a falar, e portanto, a história sempre convivi com ela.
E com histórias muito mais interessantes do que aquelas que às vezes apanhamos noutros lugares.
Pois.
Este gosto foi crescendo e, portanto, a certa altura o que se colocava era, já não era se ia para a história?
Não.
Era que parte da história é que ia...
Que parte da história, pois, portanto, no nosso curso, felizmente, tínhamos realmente toda a história, desde a antiguidade, desde o Egito, como dizia há bocadinho, até à história contemporânea. Mas eu, quando entrei, já tinha um fascínio particular pela Idade Média, pela Baixa Idade Média e pela Primeira Época Moderna, se assim podemos dizer. E, portanto, foi esse o rumo que eu segui.
E sempre escolheu personagens dessa época para as biografias que foi...
Sim, as biografias é uma, digamos que é uma produção mais tardia na minha vida, não é? Portanto, primeiro, até porque não havia, enfim, a tradição agora recente das biografias. Portanto, isso começou, o meu interesse começou quando fui convidada para fazer a biografia de Dom João III para o Círculo de Leitores. E depois, passado muito pouco tempo, da Esfera dos Livros, pediram-me para eu fazer a biografia da mulher do Dom João III e, portanto, fiz a biografia da Catarina de Áustria. Em relação à Beatriz de Portugal, eu já tinha trabalhado...
Eu pensei nessa coleção, que era a coleção sobre os reis.
E depois houve uma das rainhas.
Agora vou olhar para esses livros com outra atenção, agora depois desta nossa conversa.
Pois, e portanto isso abriu realmente também um lugar para a biografia, na historiografia portuguesa, ao contrário, que é muito recente, ao contrário daquilo que acontecia noutros países, em Inglaterra, em França, cada rei tem, alguns deles, dezenas de biografias e desde há longas décadas. Cá começou realmente por volta dos anos 2000, não antes do que isso. E, portanto, a história que nós fazíamos, antes das biografias, era uma história mais localizada, de outro tipo, não é? Não, não biográfico, mas eu acho que foi um campo importante que se abriu, porque também é um campo que digamos, tratando personagens de carne e osso, como nós, não é? Isso também suscita a atenção de um público mais vasto.
Sim.
Não é?
Porque toda a outra parte de romance histórico que também surgiu nas últimas duas décadas, essencialmente.
Sim, sim, sim.
Permite-nos viajar também. Há pouco, quando lhe perguntava se esta também era a sua máquina do tempo, de alguma maneira também é.
Também, o romance histórico também é. Há grandes romances históricos.
Há outros que são assim, assim. Há outros que têm mais romance do que histórico.
Pois, eu não quero ser politicamente incorreta, não é? Mas quer dizer, o que hoje se publica, muitas das coisas.
Mas já fica qualquer coisa, já não é mal.
Já fica qualquer coisa, mas às vezes há anacronismos, incongruências e tudo isso. E, sobretudo, voltando à nossa primeira parte de conversa. A narrativa não é conseguida, porque as pessoas muitas vezes escrevem com alguma dificuldade e, portanto, confesso que Humberto Eco, sim, Margarita Urcenar, sim, mas há muitos romances históricos que realmente não me suscitam atenção. Aliás, permita-me acrescentar, às vezes quando tenho até colegas que me perguntam, oh, Ana, mas tu escreves tão bem, mas porquê é que não experimentas também o romance histórico? E eu respondo-lhes, a minha paixão pela história é de tal ordem, eu acho que a história real que se passou é tão apaixonante que não preciso de romancear sobre ela, prefiro escrever sobre ela.
É uma questão pertinente. Vamos então centrar aqui a nossa atenção na Dona Beatriz de Portugal. Vamos ao contexto. É a terceira filha, Dom Manuel I?
É a terceira filha de Dom Manuel, mas a segunda rapariga, digamos. É a terceira filha, primeiro nasce o Dom João, que é herdeiro e que é recebido com toda a alegria, como era recebido normalmente o rapaz, não é? E depois eles têm 10 filhos, não é? A segunda é a Isabel e a terceira é a Beatriz. Ainda tem uma outra menina em 1511, que nasce em 1511, mas que morre com 2 aninhos, portanto não entra nestas contas, não é?
Portanto, filhas não seriam herdeiras ao trono, seriam sim, porque na altura transportavam-se sempre atrás, e então numa corte rica como a de Dom Manuel, transportavam-se atrás de si um grande dote, seriam sempre claro. Casamentos apetecíveis claro, para qualquer claro. Corte.
Pois.
E o que é que vai acontecer à Dona Beatriz?
Pois, à Dona Beatriz, deixe-me acrescentar que realmente, voltando ao politicamente incorreto, eu penso que não devemos mascarar as coisas, quer dizer, e projetar aquilo que são as nossas convicções hoje para trás, não é? Aquilo que preferiam não era só reis e rainhas. Toda a gente preferia ter rapazes. Se havia uma família rural que precisava, a família tinha eram também, trabalhavam no campo desde pequenos, não é? De facto.
Precisavam de homens, eram mulheres.
Precisavam de homens, exatamente. Agora, no caso, claro que as raparigas também seriam bem recebidas, mas os rapazes eram preferidos, não é? No caso das elites, e nomeadamente das casas reais, claro que se pretende ardentemente os rapazes, mas. Atenção, mas as raparigas também eram bem-vindas. Porquê? E neste caso das filhas de Dom Manuel isso é muito claro. Porquê? Porque as mulheres eram peças de xadrez estratégico, de alianças matrimoniais, que era necessário fazer com as outras cortes. Portanto, elas são importantíssimas, não é? Importantíssimas também nas casas reais.
E os casamentos muitas vezes eram tratados muito cedo.
Sim, muitas vezes eram tratados muito cedo, não é? Mas também eram tratados muito cedo, mas havia, até haver definitivamente um contrato e uma decisão, às vezes havia 3, 4, 5 e 6 hipóteses que iam e vinham e se desfaziam e faziam conforme também os interesses políticos tratados.
Era uma negociação de Estado.
Uma negociação de Estado, sem dúvida nenhuma. Uma Portanto, voltando à questão, o nascimento de raparigas nas casas reais, que é o caso, eram também muito importantes.
Então, Dona Beatriz fica, de alguma maneira, prometida, ou enfim, depois do tratado assinado com Carlos II, que era Duque de Savoia,
sim.
Que também era uma criança.
Não, ao contrário.
Já era um homem?
Já era um homem. Portanto, as duas filhas, a Isabel, desde muito cedo, tinha ela 12, 13 anos, quer o Dom Manuel, quer a Dona Maria, a mãe, conceberam que ela tinha de casar com Carlos de Habsburgo, que viria a ser Carlos V, o imperador no século XVI, a figura maior da história europeia no século XVI, com Francisco I, com Henrique VIII, mas é o grande senhor do século XVI. E de facto, esse casamento foi conseguido já depois da morte de Dom Manuel e da própria Dona Maria. Ela casou com Carlos V e, portanto, foi rainha de Espanha e imperatriz da Alemanha, não é? Quanto à Dona Beatriz, os primeiros contactos, ao contrário, foi uma das coisas que eu apurei. Fala-se sempre de um contrato de negociações que começam em 1516, mas não, elas vinham anteriormente. Ela vai casar com este Carlos II de Saboia, muito contrariada, e sabe-se isso, contrariadíssima, porque estas filhas do Dom Manuel tinham uma consciência dinástica muito vincada. Elas não só eram filhas do Dom Manuel, como eram netas dos reis católicos. E, portanto, a filha mais velha realmente consegue manter esse padrão, e quando o Dom Manuel, depois da mulher morrer, é que dá luz verde às negociações, porque ela era completamente contra este casamento. Ela diz no seu testamento: eu prefiro que, se não casarem na sua condição, que o pai, portanto o Dom Manuel, as meta em freiras. Isto é a citação do testamento da Dona Maria. De facto, quando ela...
Não havia dúvidas.
Ela é perentória. Não, era perentória, completamente, no testamento, completamente perentória. E portanto, o casamento da Dona Beatriz é sentido pela própria, e é aí a primeira vez que nós sentimos um bocadinho a voz dela, é sentido por ela própria como um casamento abaixo do seu estado. Isto passa-se entre 1526 e 21 é o casamento, quando o Damião de Góis, que é o cronista oficial do Dom Manuel, escreve em 1560 e tal, já escrevia mais à vontade, e ele dedica um capítulo precisamente a esse mal-estar da própria, mas também da própria corte, que achavam que o rei tinha feito um casamento para a sua segunda filha, um casamento abaixo do seu estado.
Já voltamos a pegar-se neste assunto. Ana Isabel Boeiros, que é a minha convidada hoje, a autora de Dona Beatriz de Portugal, é sobre ela que vamos falando, A Infanta Esquecida.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje convidei a doutora Ana Isabel Boesco para conversarmos sobre o seu novo livro, Beatriz, Dona Beatriz, a Infanta Esquecida. Estávamos a falar do seu casamento, ela que acaba, pelo que percebi, casar abaixo daquilo que devia ter casado. Nós, quando falamos do Duque de Saboia, estamos a falar do quê? Estamos a falar... Isto era essencialmente junto a uma região de França, junto a Nice, mas depois também se passou para a Itália. Portanto, nós estamos a falar do que? Isto era um condado, passou para Ducado?
Pois, era um condado, passou para Ducado em 1416, tanto que houve bastantes cerimónias evocativas na Savoia, eu estive em contacto também com isso, enfim, para comemorar essa passagem de condado a Ducado. Mas era realmente, nós hoje quando falamos em Nice e tudo, é França, não é? Mas não era. E portanto era um conjunto de territórios muito descontínuos precisamente entre a Itália e a França. E isso que foi, como dizem alguns historiadores italianos, aquilo que foi a força da constituição do condado ao longo da Idade Média, viria a ser a sua desgraça no século XVI, como provavelmente iremos ver com esses territórios descontínuos. Depois era uma potência intermédia, realmente, não era uma grande potência. Depois era um ducado. Depois a Dona Beatriz realmente sentia-se absolutamente filha do rei. Enfim, do Dom Manuel, com aquele fausto todo.
Com a importância que tinha Portugal na altura.
Com a importância que tinha Portugal na altura, mas também insisto na questão dos reis católicos, não é? Ela sentia-se neta dos reis católicos e, portanto, considerou, e a corte também, houve grandes movimentações e de desagrado, não é? De reserva ao casamento que o Dom Manuel encontrou para ela, cujas razões ainda hoje também se discutem um bocadinho. Porquê? Porque é preciso ver que nem sempre há príncipes e princesas disponíveis, com idades compatíveis, não é? Portanto, haveria...
Mas também não era o caso, e ele era muito mais velho, não é?
Sim, ele era muito mais velho, não é? Mas, portanto, ele era muito mais velho, ele tinha mais do dobro da idade dela, não é?
A pergunta é feita ao contrário. O que é que Carlos II podia receber?
Eu imagino claro, claro.
Deve ter ficado bastante contente com o dote.
Exatamente, portanto, ele procurou incessantemente, até porque era muito pressionado pelos seus povos, não é? Ele tinha 30, ele casou com 35 anos, reinava desde os 17. Portanto, os povos pediam-lhe urgentemente que ele casasse, não é? E ele nunca mais decidia a casar, não é? A partir de 1514-15, a pressão dos povos é de tal ordem, na Savoia e no Piemonte, que ele tem mesmo de decidir e, portanto, anda a procurar. E depois fixa-se aqui em Portugal. Uma filha de um rei, do rei Dom Manuel, com o prestígio todo que tem na época, e, portanto, é por isso que nós compreendemos que quem inicia, quem faz os primeiros contactos, primeiro informais e depois formais, e que pressiona o Dom Manuel, é o Carlos II da Savoia, precisamente, não é?
Portanto, para a parte dele eu percebo todo o dinheiro que recebe e o prestígio que vem atrás. E
depois o dinheiro foi menos do que ele pensou, porque os negociadores portugueses foram muito hábeis e muito duros. E isso depois teve um bocadinho algumas repercussões no recebimento da própria Dona Beatriz e do séquito, que enfim, foi um recebimento que desagradou bastante ao Dom Manuel. Houve assim peripécias.
E o que é que nós ganhámos com isso? Posto de outra maneira.
Pois, ganhámos com isso, eu acho que
não ganhámos muito,
até porque, no fundo, a Dona Beatriz, o Piemonte e a Savoia era, como eu lhe dizia, um conjunto de territórios descontínuos de uma potência intermédia com muito pouco dinheiro.
E com vizinhos muito poderosos.
E entre a Espanha e a França. Ora, nós sabemos que, nesta época, a França e a Espanha são as grandes inimigas na Europa. Aliás, há as guerras de Itália que consumam a supremacia espanhola durante o século XVI. Portanto, no fundo, a Dona Beatriz vai cair, desculpe, naquele vespeiro, não é? De um duque fraco, sem dinheiro e que está completamente pressionado, quer pelo Carlos V, quer pelo Francisco I de França, que finalmente acaba por invadir o Ducado em 1536 e, portanto, o Ducado praticamente desaparece.
Desaparece,
não é,
nessa altura. E ela, estava a dizer da recepção, que não foi muito boa, por causa Não ter chegado todo o dote prometido.
Não chegar o dote prometido, depois os... Enfim, os... Como é que eu ia dizer? Os costumes também não se... Não, há um bocadinho um choque de costumes. A corte portuguesa é mais formal que a corte saboiana. O Carlos II entra no barco. Aliás, aí começam os problemas, porque o Dom Manuel tinha dito ao Dom Martinho da Costa e ao bispo, que é, ao Dom Martinho da Costa, que era o bispo, e ao conde de Vila Nova, que só entregassem a Dona Beatriz fisicamente, não é? Quando todas as questões do dote estivessem resolvidas e assinadas. E isso não aconteceu. Quando o Carlos II chega ao barco, entra no barco, estão, no fundo, aquela mini corte com a Dona Beatriz à espera, ele dá-lhe dois beijos, o que ficou assim na face, não é? O que foi assim uma coisa, porque em Portugal isso não se usava, não é? E depois diz que vai levá-la já. É um grande, enfim, um grande tormento, não é? Assim, uns momentos de grande reserva e tudo isso, de hesitação, mas quer dizer, eles tinham... E realmente a Dona Beatriz tem que, com armas e bagagens, toda a sua comitiva e tudo, em barcos, sair nesse mesmo dia, não é? Portanto, as coisas começaram logo aí.
E eu pensava que os latinos é que tinham esta coisa de maior proximidade, há dois beijinhos e pronto.
Pois,
logo.
mas não, a corte portuguesa era bastante formalizada. Os tempos mudam, sem dúvida, não é?
E ela tem que se ambientar a todo um novo ambiente geográfico, a toda uma nova corte, a todo um... Eu imagino que ela não teria saído ainda de Portugal altura.
Nunca tinha saído
de Lisboa.
Claro,
enfim,
que não, elas não viajavam, não é? E portanto saiu de Lisboa, foi na Alcatarina, na Catarina do Monte Sinai, que era é considerado, há uma representação desse navio, foi construído em Coxim por ordem do Afonso de Albuquerque. Era um navio absolutamente extraordinário e dizem os especialistas, enfim, de história da arte e de história militar, que é talvez a representação mais extraordinária de um navio de guerra antes do século XVII. Portanto, com canhões, com tudo, não é? E porquê? Porque ela também ia atravessar um cenário de guerra, repare. Nós temos de nos aproximar, ela ia no, nessa nau extraordinária, era um barco de guerra, não é? Porque ela ia atravessar, até chegar à Savoia, desde a Guerra das Comunidades, que se estava a travar em Castela, até ao curso muçulmano, mas não era só o curso muçulmano, era também inglês, era também francês, e portanto, o rei tinha de mostrar que a filha ia bem defendida, não é?
E nós, como grande potência militar e marítima da altura, pelo menos nesse aspecto, estávamos mais ou menos salvaguardados. Estamos a falar de Dona Beatriz de Portugal, a Infanta Esquecida, um livro de Ana Isabel Buesco, a minha convidada hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje falamos de história, falamos da Infanta Esquecida, Dona Beatriz de Portugal. Não sei se alguma vez ouviu falar dela ou não. Se não, depois da conversa de hoje já vai ficar com muito mais material. Claro que tem sempre este livro para ler, da Ana Isabel Boes, que é uma edição da Manuscrito. Pode e deve comprar para ler. Um ponto interessante, nós não vamos ter tempo para passar sobre tudo. A Dona Beatriz morre cedo, ela morre aos 33 anos. Cedo para os nossos padrões.
Não, mas foi cedo. Mesmo para os padrões da época era cedo.
No parto.
Claro, no parto. Lá está outra das dominantes, não é? De que falávamos no início. Outra das dominantes que nós hoje em dia... Que desapareceram, pelo menos no mundo ocidental, não é?
Felizmente.
E em que há um contraste em relação a estas épocas, não é? Quer dizer, as mulheres casavam... cedo, relativamente cedo, não é? Aliás, o caso da irmã dela, que casa só com 23 anos, é um caso relativamente... É um casamento já tardio. Ela casa com 15 anos, ela vai para a Savoia com 15 anos, casar com um homem que nunca viu, que tem 35, não é? E, portanto, voltando à questão dos partos, ela morre de parto, depois de ter dado 10 filhos ao Carlos II. Com 33 anos cumpridos havia dias, não é? Portanto, digamos, como diz um historiador francês, o Bartholomew Nassar, que tem um livro interessantíssimo sobre a cama, o poder e a morte, em que ele analisa 100 casos de princesas e rainhas, enfim, entre os séculos XV e XVIII, e em que ele diz precisamente que um dos destinos muito frequentes era rainhas, princesas, duquesas, etc., que tinham leitos fecundos e vidas breves. Leitos fecundos e vidas breves. Claramente esse foi o caso da dona Beatriz,
sim,
não é?
10 filhos.
10 filhos. E o que é mais extraordinário também, no caso dela, não sei se ia agora aprofundar essa questão, é que ela é uma mulher de grande inteligência, não é? Agora, indo outra vez um bocadinho atrás, esta explosão de estudos sobre as mulheres, não é? Nós não podemos querer fazer todas as mulheres pessoas excepcionais, que não eram. Se os homens também não eram, havia homens excepcionais e homens que não eram. Pelo facto de ser mulher, não quer dizer que fosse excepcional. Ela podia ter-se remetido ao papel realmente de ter muitos filhos, dar muitos filhos ao Carlos II e viver nas suas casas, com as suas damas, com as suas aias, etc. Mas não, ela é uma mulher que revela desde muito cedo grande inteligência política, grande intuição política e em muitas ocasiões ela tem as rédeas do governo, porque o Carlos II anda pelos seus territórios descontínuos lá, não é? Portanto, anda, as cortes eram muitas vezes ainda itinerantes, é uma das questões que nós pensamos que é apenas na Idade Média, que os reis andavam e tal. No século XVI, é o tal fascínio pelo que está
aquela
a acabar.
Aquela passagem, exatamente.
Exato, aquela passagem. No século XVI, os reis ainda, de facto, andam de espaço em espaço, não é? De palácio em palácio, não é? Muitas vezes por causa, por exemplo, nos reis portugueses, em Almeirim, iam para a caça. Portanto, no inverno iam para Almeirim. No verão iam para esse paraíso terreal, nas palavras de Gil Vicente, que era Sintra, não é? Portanto, os reis andam bastante. O Carlos II também. E ela ficava, mas literalmente, às rédeas do governo, não é? Portanto, é uma pessoa muitíssimo jovem, não é? E o Carlos II tem confiança política nela. Portanto, neste caso, de facto, estamos perante uma figura que tem alguma espessura e alguma densidade. Como morreu muito jovem, nós não sabemos.
Não sabemos o que é que podia,
o que é que
ter,
poderia
sido
ter
mais,
sido.
Não
é? Mas na curta vida, ela foi duquesa de Savoia durante 17 anos, tem um papel político muito relevante.
Portanto, podemos dizer que, efetivamente, Carlos II casou-se muito bem. Já a dona Beatriz, pronto, ficamos assim mais
rápido. Mas foi-lhe muito devota. Foi-lhe muito devota e tudo quanto são cartas, porque as cartas são importantes, as cartas que eles trocam, não é? Claro, muitas vezes são questões políticas, não é? Mas há sempre um traço de afeto. Ela assinava sempre a vossa fiel mulher, sempre, as cartas todas, e há cartas dele também em que ele faz elogios à clarividência com que ela trata os assuntos.
Se calhar foram aprendendo a amar-se
ao longo do tempo. Sim, e portanto há um afeto. Eu acho que isso também é muito importante. Eu digo sempre também aos meus alunos, isto são pessoas de carne e osso, odeiam, amam ou não. E portanto, quando às vezes se fala, as rainhas, às vezes os alunos também, eu também como professora aprendo muito com os meus alunos, até para ver quais são as dúvidas deles. Muitas vezes é aquela coisa, as rainhas, as princesas, eram todas umas privilegiadas, tinham imensos vestidos e joias, etc. E eu chamo a atenção para que não, não é? Quer dizer, muitas elas de facto eram peões de um tabuleiro de xadrez, não é? E que, portanto, podia haver, e houve casos de amor, em que o amor nasceu, mas houve casos também em que o afeto nasceu, e claramente eu não consigo chegar a perceber se eles se amaram,
paixão,
não é?
Ou
será assim de paixão, não sei. Mas, por exemplo, há casos desses, e o caso, um dos casos mais extraordinários é precisamente a irmã dela com o Carlos V. Eles viram-se e amaram-se.
Mas que muitas vezes também não aconteceu isso. Aconteceu exatamente o contrário. Gente que era obrigada a viver,
claro,
e que não tinha nada em comum.
Obrigada a viver, não tinham nada em comum, cumpriam as suas funções. Mas, por exemplo, na corte de França, as rainhas tinham de ter o estômago suficiente para conviverem com as amantes oficiais dos reis. Porque não era,
não era
só
uma coisa às escondidas.
Não era às escondidas, não é? Em França havia mesmo a condição de amante régia, não é? Portanto, há a ver.
É preciso ter
pois,
um certo estômago
um
mesmo
certo
para
estômago,
conseguir.
Não é?
O curioso, já passamos para além da vida da dona Beatriz, mas é que se prolonga obviamente com o seu filho, com o Emanuel Filiberto,
claro,
que há de ser também um dos candidatos à sucessão do trono,
claro,
português depois com o desaparecimento de Dom Sebastião.
Pois, por isso é que eu, tendo ela já morrido há tanto tempo, por isso é que eu termino as minhas últimas páginas sobre a biografia da dona Beatriz, é precisamente, são umas breves páginas sobre o Emanuel Filiberto. Ou seja, ela tem, como lhe disse há pouco, 10 filhos, só sobrevive um, que é o Emanuel Filiberto, depois vai herdar à morte do pai, que o pai só morreu em 1553. Portanto, muito depois, dá a ver, 20 anos depois da Dona Beatriz, não é? Ele sobreviveu, mas já um pária, coitado, já sem o seu ducado, sem o seu poder, exilado e tudo isso. E depois o Emanuel Filiberto é realmente uma pessoa absolutamente extraordinária, era considerado um dos grandes guerreiros do seu tempo e consegue, a pulso, reerguer o ducado de Savoia, não é? E depois já há esse episódio, não é? Portanto, quando há, enfim, aquele drama nacional que se segue ao desaparecimento de Dom Sebastião em Alcácer-Quibir, em 4 de agosto de 1578, depois temos aquele ano e meio com o cardeal Dom Henrique, não é? Que eu sei que não é esperado um historiador dizer isto, não é? Mas ainda ontem também na RTP o disse, porque me perguntaram, não é? Que é um rei que me é especialmente antipático, não é? O cardeal Dom Henrique, já muito idoso, doente e tudo isso, ainda tenta pedir uma dispensa ao Papa para casar e para procriar, mas aí está a grande máquina do Filipe II já em ação, máquina jurídica.
A Espanha
pois,
já era outra Espanha.
Já era outra Espanha, não é?
E não ia perder a oportunidade de tentar verificar a Península Ibérica.
Mas eu tenho que explicar porque é que considero este rei especialmente antipático. Porque é um rei, havia a candidata ao trono, que devia ter sido rainha de Portugal pela questão da lei portuguesa da sucessão, que é uma lei de varonia e primogenitura, era a Dona Catarina de Bragança. Vejamos, a Dona Catarina de Bragança era filha de Dom Duarte, filha legítima de Dom Duarte, que era filho de Dom Manuel. Portanto, ela era filha de um filho de Dom Manuel. O trono era para ela. É que nem havia dúvidas nenhumas em termos legais, jurídicos, da história do reino, das sucessões, não é? E veja que o Filipe II é também neto legítimo do Dom Manuel, sem dúvida, mas por via feminina. Ele é filho da tal Dona Isabel. Portanto, quem tinha direito ao trono era claramente a Dona Catarina. O que é que o Dom Henrique faz? Faz uma coisa que não tem precedente e que também nunca mais virá a acontecer. Que põe o trono, suscita candidaturas ao trono. Claro, quando o Filipe II ouve isto, primeiro se calhar nem deve ter acreditado, mas depois... O quê?
Vamos lá embora, que está aqui mesmo a pedi-las,
não é?
Pronto. Não vou contar esta história ao meu filho Henrique. Conto-lhe só da parte do infante Henrique. Foi um grande prazer tê-la aqui e ouvi-la falar sobre Dona Beatriz Portugal, a infanta esquecida. Já, de facto, fiquei a saber muito mais sobre esta personagem, que agora deixará de ser tão esquecida. É uma edição da Manuscrito, pode e deve ler. Muito obrigado por ter vindo.
Eu é que agradeço e foi muito agradável também para mim.
A doutora Ana Isabel Buesco, a minha convidada hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos.